Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. No momento, há uma situação de dupla tensão. Enquanto Alex e o Dr. Armando partem no rumo do sanatório, visando uma busca secreta, alguma coisa inesperada, surpreendente acontece no hotel. E seu Maneco é um dos principais personagens. O velhote pescador desce ao saguão do hotel, onde encontra Benjamin, o misterioso gerente do mesmo hotel. Este convida seu Maneco para acompanhá-lo à sala da gerência. E o que diz, em tom receoso, deixa o simplório seu Maneco espantado.
Que foi que o senhor disse, seu Benjamin? Eu acho que eu não ouvi direito.
Bem, eu vou falar de maneira mais clara possível, senhor Manecas. Eu soube que Dona Marrocas é muito rica. E eu preciso de dinheiro. Digamos de uma gorda importância e com muita urgência. A senhora sabe como é, jogo de cartas, falta de sorte, né? E um patife que mata se eu não pagar logo.
O que o senhor falou antes, hein?
Bem, eu disse que posso fornecer, digamos, informações da mais alta importância, claro, em troca de uma boa soma de dinheiro, suficiente, digamos, para que eu pague a minha dívida.
Informações sobre o quê?
Sobre o quê? Bem, eu posso lhe dizer quem é essa a quem vocês chamam de mulher das olhos cinzentas.
O senhor sabe mesmo quem é ela?
Claro. E olhe, estou disposto a vender a informação a Dona Marrocas, desde claro que ela pague o preço que eu pedir. Depois, se ela quiser pagar, digamos assim, um pouquinho mais, aí eu direi quem são as outras também.
Bom, eu vou falar com a Marrocas, tá? Quanto é que o senhor quer pelas informações?
Bom, vamos dizer assim, 10 mil dólares, hã? Verdinhas. Ai. Isto pra dizer quem é a mulher das olhos cinzentos. Agora também Benjamin pode liquidar, né? Quer dizer, 20 mil dólares, eu aponto todos de uma vez.
Mas é muito dinheiro.
20 mil?
Eu não sei se a Marrocas vai querer pagar tanto, não.
Paga, ela pagará sim, porque está interessada em saber de tudo isso que eu sei.
Bom, vamos ficar assim, eu vou falar com a Marrocas, vamos ver o que ela vai dizer.
Sim, diga-lhe que não tem muito tempo assim pra pensar, não é? Quer dizer, é aceitar ou não.
Eu vou falar com a Marrocas agora mesmo.
Sim, não perca tempo, olha... Quanto antes a gente resolver isto, tanto melhor. Eu vou lhe dizer uma coisa. Foi muito difícil para Benjamin dar este passo. Mas agora que eu comecei, eu desejo ir logo até o fim. Eu darei a Dona Marrocas todas as informações que desejar por 20 mil verdinhas.
E a moça dos olhos cinzentos, por quanto?
Não. Não diga isso, nada de só a moça, portanto. Não, diga-lhe apenas que por 20 mil eu darei todas as informações que ela desejar.
Ah,
isso.
Tá.
E que eu sei de tudo o que deve interessar a vocês. Olha, senhor Manecas, isto é muito importante. Eu sei de tudo. Sim, porque o senhor sabe, eu estou no meio da história inteira. Eles estão agindo de bandidos. Isto e eu, Benjamin não tem jeito pra isso. Eu apanharei meu dinheiro e eu vou embora daqui na mesma hora.
Tá bem, tá muito bem.
Outra coisa, seu Manecas?
Sim.
Diga a dona Marrocas que não me chame a menos que esteja disposta a pagar pelas informações. Que não me chame inutilmente, por favor. Então é assim, ou 20 mil por tudo ou nada.
Tá bem.
Agora a senhora pode ir.
Eu já vou então. Mas a Marrocas vai derrubar a cara no chão quando eu lhe disser tudo isso.
Ficarei esperando aqui mesmo, nesta gabinete, senhor Manecas. Olha, a senhora pode ligar pra cá quando quiserem falar comigo, tá?
Tá bem, seu Benjamin. Ah, eu vou falar com a Marrocas agorinha mesmo.
Arre! Que tinha você de ficar tanto tempo lá embaixo, hein, velho ignorante do diabo? Não que você estivesse fazendo falta aqui em cima, não.
Espera, Marrocas, não me xinga antes de saber da novidade formidável que eu tenho.
Formidável? Novidade? Você? Ah, eu imagino qual seja.
No não mínimo... é do boy.
Ah, não. É, garanto que o boy lhe ensinou alguma bobagem nova, tenho não. quase certeza.
Não é nada, Marrocas. Desta vez eu trago mesmo uma coisa muito séria.
Deixa o tio Maneco falar, tia Marrocas. Pode ser alguma coisa sobre o Alex. O que é, hein, tio Maneco?
É uma coisa com a Marrocas e que deve ser resolvida pela Marrocas, Virgínia.
Comigo, é.
E não tem nada com a saída do Alex esta noite. Ué, ou tem? Não, eu acho que não tem mesmo.
Estou dizendo que esse diabo desse velho só faz atrapalhadas. Você está entendendo alguma coisa do que ele diz, Virgínia? Se está, faça o favor de traduzir para o português, porque eu francamente não estou entendendo nada,
pois
nada,
é,
nada.
Pois é, mas você não me deixa falar, só você falando. Se você não me deixar falar, se não me deixar explicar a história do seu Benjamin, vai perder uma grande ocasião. Eu acho que é a maior de todas até agora.
Deixa o tio Maneco explicar direitinho o que é, tia Marrocas.
Você disse Benjamin, Maneco?
Foi.
O que é que o seu Benjamin tem a ver conosco?
Agora, se você me deixar explicar direitinho, todo mundo vai compreender o que eu tenho para dizer. Olha, o seu Benjamin mandou fazer um oferecimento para você, Marrocas.
Bom, vamos ver que oferecimento é esse. Vamos
20
lá.
$20 mil ele quer.
Quê? Quanto?
20 mil dólares.
Mas nem fala, esse diabo sabe. Pois ele que vai pedir a um banco hora essa. Só que me faltava...
Em troca desse dinheiro...
Vá pedir ao diabo que o carregue.
Ele pode dizer...
Eu tenho cara de caixa econômica, tenho, Maneco.
Tia Marrocas, deixa o tio Maneco explicar a história toda e depois a senhora responde. O coitado está querendo explicar e a senhora não deixa.
Pois é, não deixa.
Minha filha, se eu tiver que desembolsar 20 mil dólares de uma vez... Nenhuma conversa me interessa.
Quer dizer que você não se importa de ficar aqui na capital federal mais uma porção de meses, um ano ou dois, quando vai acabar gastando até mais do que isso que o seu Benjamin pede pra acabar com a história toda de uma vez, hoje mesmo?
Espere aí, Maneco. Vamos entender essa história direito por partes, sem confusões. Parece que se trata mesmo de coisa muito séria.
Muito mais do que você pensa.
Vamos, tio Maneco, por favor, o que foi que lhe disse o seu Benjamin? Ele sabe quem é o Alex, é isso?
Deve saber.
Que foi que ele propôs?
Bom, o seu Benjamin me chamou e me disse que por 20 mil dólares, diz a você, Marrocas...
Sim.
Quem é a mulher dos olhos cinzentos e quem são os outros também?
Ah, então esse patife está mesmo envolvido na história toda.
Bom, agora tá provado que ele tá mesmo. Mas também nós podemos acabar com tudo agora, né?
É mesmo, tia Marrocas. toda a agonia em que nós temos vivido agora vai chegar ao fim. Nós saberemos quem é o Alex e por que os outros o perseguem.
Tudo pelos meus 20 mil dólares.
A senhora sabe que não há dinheiro que pague o fim de um período de angústias, tia Marocas.
Principalmente quando o dinheiro não é da gente, né?
Ah, tia Marocas, a senhora nunca foi de ligar para dinheiro e trata-se da minha felicidade e do meu futuro. Se descobrirmos logo a verdadeira identidade do Alex, saberemos como será o meu futuro. Se terei esperanças de felicidade ou não.
Ele quer 20 mil dólares pelas informações.
É isso mesmo.
E se essas informações forem falsas, hein, Maneco? Se ele quer somente nos enganar e fugir com o dinheiro.
Ai, a senhora só vai pagar se obtiver a certeza de que ele estará dizendo a verdade, tia Marocas. Eu e o tio Maneco estaremos junto da senhora e veremos isso.
Como é que ele quer fazer o negócio, Maneco? Pronto. Pronto. Alô? Alô?
Que foi, Marocas?
O que foi? O que aconteceu, tia Marocas?
Ora, eu não entendo. Era uma voz de homem. Disse apenas isto. Dona Marocas, tome cuidado com o... E parou.
Como é que ele disse?
Tome cuidado com o... E parou, Maneco.
Como mais
nada. Logo o fone foi colocado no gancho. Uma voz assim meio anasalada.
Voz anasalada?
É.
Era o seu Benjamin. Ele estava com a voz assim quando falou comigo há pouco.
Tome cuidado com o... Olha, mas que diabo ele terá querido dizer com isso? E por que teria parado de falar assim de repente? Onde mesmo estava ele, Maneco?
Na sala da gerência. Combinou que ficaria esperando você chamar.
Telefonista, ligue-me com a gerência, por favor. Está bem, está bem.
Ele disse que você devia resolver depressa, Marocas. Que era preciso fazer tudo depressa. Antes que eles desconfiassem.
Eles?
É.
Agora sabemos que são muitos.
Eles podem ser dois ou três, Tolinha. Pronto? Como? Tem certeza? Ah, está bem. Ele disse que esperaria na gerência, Maneco?
Disse sim, claro que disse.
Pois não está. A telefonista insistiu e ninguém responde.
Eu vou lá embaixo ver isso. Eu não admito que me façam de bobo desse jeito.
Traga-o aqui de uma vez, tá?
É o que eu vou fazer, é o que eu vou fazer.
Eu estou pensando no que estará acontecendo agora com o Alex. Oh, meu Deus, com o meu Alex.
O trabalho dos agentes de controle de zoonoses é muito importante no controle da dengue. Nós consideramos que 80% das criadouros das larvas do mosquito da dengue encontrados estão dentro dos domicílios. Então aí a importância do agente poder entrar nas casas acompanhado pelo proprietário responsável. A recusa em permitir a entrada dos agentes nas casas ou mesmo aqueles imóveis fechados que nós temos dificuldade em encontrar um responsável para abri-las é um grande problema. Por quê? Atrapalha todo o nosso trabalho na área e muitas vezes o foco do mosquito está nesses imóveis. Os agentes estão identificados com uniformes e crachás. Na dúvida, as pessoas devem pegar o número de telefone do crachá e se informar na prefeitura ou secretaria de saúde.
Dengue. Acabar com ela depende de você.
aqui estamos nós, próximos ao portão do sanatório. Às 10 horas de uma noite bastante escura.
Alex, você ainda não me disse o que viemos fazer aqui.
Não. Mas eu vou lhe dizer agora, Armando. Eu pretendo visitar um pavilhão, somente um certo pavilhão deste sanatório. E, se possível, as escondidas do nosso amigo Frederico.
Quer me explicar como pretende fazer isso?
Eu já pensei numa fórmula que me parece prática. Ambos somos conhecidos como médicos no sanatório. Logo, na entrada do pavilhão, há uma enfermaria com o vestiário. Vamos entrar ali. Vamos vestir os aventais e vamos examinar todo o pavilhão, quarto após quarto. Como que numa simples inspeção. Isso no caso de você querer me acompanhar. Caso contrário, eu vou fazer tudo
sozinho. Não. Eu irei com você. E o porteiro?
Não há dificuldades nesse ponto. Ele nos conhece muito bem.
Entraremos com o carro?
Não. Para não dar na vista demais. Diremos ao porteiro que o carro está muito bom, não está muito bom e que por isso resolvemos deixá-lo aqui fora.
Bem, você comanda a expedição.
Então vamos de uma vez. Nós já perdemos tempo demais aqui fora. É esse o pavilhão, Armando? É esse aqui.
Sabe de uma coisa curiosa, Alex? Você já está confiando plenamente em mim. Já sabe que sou seu amigo mesmo.
Eu não confio em ninguém até agora. Ninguém.
Bem. Viemos até o portão pelo escuro. Eu estive atrás de você. Pois então, eu poderia tê-lo atacado com a maior facilidade se fosse seu inimigo, não acha?
Não se esqueça de que os outros, os que ficaram no hotel, sabem que nós estamos juntos. Acho que seria uma complicação de todos os diabos para você explicar a minha morte, por exemplo, não é?
Tolice, Alex. Porque eu mataria Eduardo.
Meu nome é Alex, Armando. Eu não sei quem é Eduardo.
Claro. Claro que você não sabe. Mas nós poderemos voltar ao assunto quando finalmente vocês resolverem confiar em mim. Quando perceberem que podem confiar em mim.
Vamos entrar no pavilhão. Firmes, como que para uma inspeção. Não se esqueça. Se a enfermeira encarregada estranhar, deixa que eu falo.
Está bem. Vamos então?
Vamos. Vista logo seu avental e vamos começar a visitação.
Você tem cotação muito boa nesse hospital. A enfermeira nos recebeu com simpatia e não mostrou a menor dúvida ao que você disse sobre a visitação. Nem mesmo estranhou o adiantado da hora.
Talvez ela comunique a Frederico ou então ao médico de plantão a nossa presença aqui a esta hora.
Não creio. Você salvou da morte certa dois doentes desse pavilhão e ficou famoso. Ninguém se importará que você apareça aqui para fazer visitas, quantas visitas quiser.
Vamos indo.
O que é que você vai procurar, afinal de contas?
Eu quero examinar com muito cuidado alguns quartos que tem na parede um pequeno quadro representando Nossa Senhora.
Não entendo.
Eu também não posso lhe explicar por enquanto. Venha.
Demora tanto para voltar. Já são 11 horas da noite e ele não volta.
Ele não foi com hora marcada para voltar, Virgínia. Foi fazer uma investigação. E devemos dar tempo para que essa investigação resulte bem feita.
E se acontecer alguma coisa ao Alex?
Nós já devíamos estar acostumados com essa frase. Se acontecer alguma coisa. Oh, Virgínia. Nós estamos metidos até o pescoço numa terrível complicação. E tudo por causa do seu Alex. Podíamos estar vivendo tranquilos neste momento. Eu na minha cidade, você na sua rocha encantada. No entanto, aqui estamos, a milhares de quilômetros das pessoas e lugares onde com quem sempre vivemos. Tudo porque a minha menina se apaixonou por um homem que foi em má hora atirado na prainha da rocha.
E eu não me arrependo de nada. Amo o Alex e sou feliz por isso.
Bem, cada qual tem a sua própria concepção de felicidade. Eu acho que somos tremendamente infelizes vivendo assim, continuamente sobressaltados, com as nossas vidas permanentemente em risco, ameaçados por inimigos que nem ao menos conhecemos.
O seu Benjamin quer nos contar quem são esses inimigos.
Bem, eu me prontifico a pagar o quanto ele pediu em troca das informações, desde que sejam exatas. Mas o diabo do homem sumiu.
Tio Maneco foi lá embaixo procurá-lo. Deverá voltar com ele daqui a pouquinho.
Bem, esperamos então.
Se o Alex tivesse saído com o tio Maneco, pelo menos, ou mesmo sozinho que fosse, eu estaria mais sossegada, tia Marocas. Mas sabendo que ele está em companhia de um homem que pode ser dos nossos piores inimigos, o sossego foge de mim.
Eu acho que Alex fez muito bem em aceitar a companhia dele. Nós precisamos encontrar ao menos uma pista para chegarmos logo ao fim disto tudo. Parece que Alex não consegue mesmo recuperar a memória. Portanto, o jeito é descobrir o máximo possível para chegarmos ao passado dele.
Eu e Alex poderíamos ter continuado na rocha, felizes como fomos até a senhora aparecer.
Para salvá-la.
A senhora não me salvou de nada. Só tem me feito sofrer desde quando chegou na rocha, até agora, aqui, tão longe de lá.
É, tem razão, Virgínia. Eu não gosto de você. Eu detesto você. E por isso evito que você caia nos braços do homem a quem ama. Sou uma megera que não quer deixar que você se entregue de corpo e alma a um homem que pode ser casado, pai de filhos.
O Alex não tem filho nenhum e nem é casado.
E o retrato que seu tio Maneco viu?
E o tio Maneco imaginou. Ele vive mais de imaginação do que de realidade. Ele não viu nenhum retrato de menino parecido com o Alex, coisa
está
nenhuma.
Está bem, Virgínia. Não vamos mais discutir o assunto, minha querida. Você tem razão em tudo. Sabe, o que eu quero agora é descansar. Você percebe que eu estou bem cansada, não? Começo a me sentir realmente cansada disto tudo.
Eu sei. Tia Marocas, então vamos fazer o que eu disse. Vamos voltar.
Não. Você sabe que isso é impossível, sua burrinha.
A senhora também não precisa me xingar assim.
Maneco, o que há com você?
Eu fui procurar o seu Benjamin na gerência. Ele não estava lá. Aí eu saí novamente para o saguão e também não encontrei o Benjamin lá.
Mas calma. Vai, aí.
Mas eu não posso.
Então continue.
Aí eu perguntei para a telefonista se ela não tinha visto o Benjamin sair. Então eu ia subir quando encontrei o boy.
Ah, sempre o boy.
Ele viu o Benjamin sair, ele viu. Ele disse que uma moça alta, de cabelos pretos, saiu muito junto dele.
A moça dos olhos cinzentos.
imagina, hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Dos Vox.